Acho que a pessoa devia fazer, por exemplo, que a pessoa não fez na Constituinte.
Eu queria um texto enxuto, né?
Sim, mas
Por
do ponto de
exemplo.
vista programático, o que a pessoa gostaria de fazer?
Não,
Além de
porque para mim,
gastar, ser
meu programa era
cooperativista?
que a Constituição não fosse um programa de governo. Fosse regras do jogo, não resultado da partida. Como muitos queriam, inclusive aqueles que eram do PT, que eram pouca gente, mas que tinham influência na época. Queria transformar a Constituição num programa de governo, né? No limite, fixar até o valor do salário mínimo, devidamente indexado. Esse detalhismo e esse desejo era muito forte.
Mas politicamente, senador, foi muito difícil.
Porque, desculpa, temos que entender por que que nasceu a Constituinte. A Constituinte foi uma bandeira levantada pelo Ulisses Guimarães na época da ditadura, do regime militar. Acabou sendo o programa do MDB. A Constituinte, né? E fazer uma nova Constituição, sobretudo porque a de 46 tinha sido alterada, seja na época do golpe mesmo, seja em 67, por uma Constituinte fake, quer dizer, que não era para valer, você tinha restrições a candidaturas, né, para deputados, tinha perseguição. Você não tinha uma democracia plena. A eleição da época no parlamento não era representativa. E mexeram, fizeram uma nova Constituição, emendando a de 46. Então o MDB, que era encarnava a oposição legal, formal, no Brasil, no Congresso, passou a ter como bandeira a Constituinte. E Ulisses à frente. E eu já me preocupava com isso. Quando eu voltei, já quando o regime já não era de mais ditadura, digamos. Cerca de 78, 79. Mas já era a Constituinte. Eu lembro que eu conheci Ulisses, fiquei até assessorando em muitas coisas, era a ideia da Constituição, que eu nunca me entusiasmei, que lá vamos fazer uma nova Constituição. Então, quando o regime caiu, pelo menos, foi eleito Tancredo, e aí o Sarney assumiu, porque o Tancredo morreu, mas o Sarney manteve o compromisso com as forças de oposição, a coisa da Constituinte virou, olha, estamos obedecendo ao nosso programa. E ficou um pouco com a ideia da salvação nacional. É isso que eu temia, porque você não faz salvação nacional com texto constitucional. Constituição é a regra do jogo, não é resultado de partida. Não sei se fica claro, é uma posição mais heterodoxa.
Inclusive, defendia dizer que, em conversa com o Tancredo, o senhor trabalhou no programa do Tancredo, que defendia que fosse só reformada essa, ou a Constituição de 46 ou a de
67.
67. O que exatamente poderia ser reformado que
Ah, por
entrou na
exemplo,
Constituição ou que
eu
não
vou te dar
entrou?
um exemplo, e que era inevitável. Pela Constituição de 67, um deputado não podia propor emendas ao orçamento. Basta ver isso, né? Você acha que isso iria permanecer no país redemocratizado, com o Congresso, né? Agora, você tinha que fazer isso direito, a Constituição fez direito. Então ia ter que mexer mesmo, era inevitável. Mas você podia pegar meia dúzia de pontos, né, e fazer. Eu acho que é o que o Tancredo queria. Mais ainda, como eu convivi com o Tancredo bastante, às vésperas da eleição dele, uma vez que ele tinha me convidado para coordenar o programa de governo dele, e eu coordenei. Fizemos um programa de governo genérico, né? Em linhas gerais. E eu sei que ele não convocaria a Constituinte. Eu tenho certeza que o Tancredo não convocaria para não abrir, de repente, uma frente de luta, de preocupação vasta, onde o Executivo não entra, né? Porque o que o Congresso aprovar é o que fica.
O senhor acredita que se houvesse um projeto, como se pensou, prévio, como até se pensou e se fez o projeto do Afonso Arinos, teria se contido, de alguma maneira, esse ímpeto gastador, digamos, que estava implícito nessa constituinte politicamente vinculada ao projeto PMDB de liberdades democráticas?
Não, houve, de fato houve uma comissão que o Sarney, acho que, convocou o PMDB para preparar um texto, mas não foi levado em conta. Na hora que se elegeu, o pessoal que está eleito falou, não, nós somos os constituintes. Foi apenas uma referência, não teve grande peso.
O Ulisses não queria?
Não, mas você não conseguia segurar. O pessoal que se elege, e novo, uma boa parte, que não eram reeleitos, e com a ideia de fazer um novo Brasil, não iam pegar um texto já feito por uma comissão assessora. Deve ter aproveitado muita coisa, eu não sou capaz de dizer o que foi aproveitado no geral.
Mas... O senhor apresentou 220 emendas, das quais 97 foram aprovadas, 33...
Quantas foram aprovadas?
97, mas 33 parcialmente aprovadas, que dá um total de 130. Esses dados são da base da Câmara, dos registros das emendas aprovadas, dá um calhamaço assim, eu ousei pensar em ler, não consegui também. Mas nessas 220 emendas, o senhor acha que o senhor conseguiu viabilizar, alguma dessas meia dúzia de pontos que o senhor acharia que na comissão reformada, na Constituição reformada, seriam fundamentais?
Eu acho que sim, mas leve em conta o seguinte, eu não fiz emenda para as comissões das quais eu era o relator. Então, porque eu é que punha como relator. Claro, a comissão tem que aprovar, mas eu já faço a minha proposta. Eu acho que uma boa parte foi aprovada, mas eu não sou capaz de me lembrar de tudo. Eu estou lhe dando como exemplo o segundo turno, né? Que é na política. Né? O FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que aproveitei os recursos do PIS/PASEP. O PIS/PASEP foi criado na época do General Médici para fazer caixa. E inventaram, como pretexto, que iria usar um 14º salário. Mas, evidentemente, o excedente era enorme, né? Entre o que era arrecadado e o que ia pagar o 14º salário. Restrito também aos salários mínimos, né? Tinha um teto. E aí... eu transformei o FAT, digamos, os recursos do PIS/PASEP iriam para o FAT. Isso mistura o que eu pus na Constituição e uma lei que eu fiz em seguida. Para quê? Para financiar o seguro-desemprego, que é um benefício que estava previsto na Constituição de 46, mas que nunca aconteceu porque não tinha dinheiro. Então, não tinha no Brasil seguro-desemprego. E aí passou a ter, com financiamento, digamos. Isso não era propriamente, era em parte da minha comissão, mas envolvia várias. Aliás, muitas coisas envolviam várias comissões. Eu fazia um trabalho também das várias, junto aos outros. E o Cabral, que era o relator, ele tinha um grupo que o assessorava, de constituintes. Eu até na entrevista do livro eu cito os nomes todos. Entre eles estava até o Nelson Jobim, que era um homem muito preparado. Eles reuniam à noite, tarde, que é meu ponto forte. Eu fico mais lúcido quanto mais tarde for. Minha lucidez maior é 20 para as 2 da manhã, e, segundo os astrólogos. E eu ia a essas reuniões também, sem fazer parte formal. Mas eu ia, discutia e pressionava. Então foram muitas coisas diversificadas, inclusive matéria eleitoral, política e tudo. É difícil para mim recapitular exatamente.
A gente pode apontar algumas coisas para o senhor. Por exemplo, eu participava também do grupo do Richard, que era outro grupo que também tinha o Bernardo Cabral.
Era um grupo que, de gente com critério, não que os outros fossem insensatos, mas com gente insensata, com gente mais sensata. Era um plural do ponto de vista político, né? E não discriminava partidos, e que se reunia para discutir os tópicos. Eu passei a participar, inclusive vendi o peixe das minhas emendas nesse grupo, para transformá-las em emendas do grupo, pelo menos com o apoio deles.
Um colega seu falou que o senhor, falei, nossa, ele apresentou 220 emendas, eu nem lembrava disso e tal. Nós trabalhamos com jornalismo constituinte. Ele falou, 220 detalhes no nome dele, porque ele trabalhou muito, ele botou emenda de grupo, ele botou emenda.
Quem falou isso?
Um colega seu, da constituinte. É, agora o senhor está dizendo isso. Só lembra alguma que o senhor tenha feito essa gambiarra para chegar lá? Gambiarra é a maneira incorreta de dizer. O senhor tenha viabilizado por outra via que não o senhor próprio.
Ah, foi muita coisa. É difícil para mim lembrar. E também não fica bem.